Doc online.
Olá, o meu nome é Bárbara Henriques e sou aluna do curso avançado KinoDoc e venho-vos falar do documentário Divorce Iranian Style. Este extraordinário filme intimista de Kim Loginotto e Ziba Mirhosseini, praticamente todo filmado num pequeno tribunal de divórcio em Teherão, foi o cenário escolhido pelas realizadoras para filmar em direto histórias de divórcio, em que as vozes de ambos, homens e mulheres, se manifestam, embora de formas diferentes. As mulheres com desespero e paixão, porque sabem que a lei não está do seu lado, e os homens, que apenas têm de socorrer-se dessa mesma lei para se defenderem ou conseguirem os seus objetivos, que são normalmente dois: impedir o divórcio por causa da sua reputação ou não terem de dar o chamado gift money, isto é, o dinheiro. O tribunal é informal, o que contrasta agradavelmente com os tribunais ocidentais. A secretária Mrs. Mahara recebe diariamente a sua filha Pandiz, ainda criança, que abraça o juiz, percorre o tribunal como se fosse a sua casa, e que a meio do filme se senta no lugar do juiz e faz uma performance, uma espécie de paródia, acerca dos procedimentos no tribunal. É difícil de aceitar que não o tenha feito por sugestão das realizadoras, pois o seu discurso é muito articulado e organizado. Embora representando o papel de juiz, vai dando lições de moral aos supostos maridos que tratam desrespeitosamente as suas mulheres. E ainda afirma não querer nunca casar, se os homens forem todos como aqueles que ela vê ali diariamente retratados. Desde o início que percebemos que o juiz Josh Derada é um homem dividido entre a compaixão pelas mulheres e a obrigatoriedade de fazer cumprir a lei islâmica, e que por isso mesmo foi escolhido pelas realizadoras, pois deu voz às mulheres, que naquele momento em tribunal deixaram de ser acólitas subservientes para mostrarem o seu descontentamento, o seu sofrimento e, quando necessário, exporem os seus problemas sexuais dos maridos, vexando-os em tribunal, embora nunca saiam vencedoras naquele ou em qualquer outro tribunal no Irão. O filme destaca o caso de quatro mulheres que querem o divórcio. Como as realizadoras confessam, foi difícil deitar fora todo o restante material tão rico em matéria humana, mas elas resolveram selecionar os casos mais interessantes do ponto de vista humano.
I film survivors and I film rebels and I film women who are standing up against tradition. And when some part of society has all the power, they don't need to do anything. They just, you see the men in Divorce Iranian Style, they're completely weedy. They go to the judge and they say, why didn't you lock her up? She kicked me. I mean, it's pathetic. They're going to the law for back up their rights, you know. Whereas the women are going to the law with passion, with tears, with lies, with subterfuge. They're fighting for their lives. It's so much more interesting watching the women and how they try and engage the judge, how they try and win their cases, which in their hearts they know they can't win.
As mulheres no Irão só em casos muito excepcionais conseguem divorciar-se. Se o marido não puder procriar ou for impotente, se for considerado insano, louco, ou se não providenciar o sustento da família. Como as mulheres já conhecem estes condicionalismos, tentam sempre agrupar os seus maridos numa dessas categorias, tal como Massey, que começa por destacar a sua incompatibilidade com o marido, social e culturalmente, mas percebendo a impotência desses argumentos para conseguir o divórcio, passa ao ataque. Afirma claramente que o marido tem problemas sexuais, que é impotente e fala do seu sofrimento durante a noite de núpcias, quando, lavada em lágrimas, lhe suplicava amor. O juiz ordena que o marido faça testes médicos para provar a sua incapacidade de fazer filhos, o que representa uma tentativa de combinar a lei islâmica, fundamentada nas escrituras, com a lei secular de cariz mais científico. O caso de Massey também serviu de pretexto para mostrar o poder da burocracia, tendo como personagem representativa Jam Sidi, que deliberadamente, através da imensa papelada que o rodeia, diz não encontrar o ficheiro que Massey precisa para obrigar o seu marido a fazer o teste. Claro que esta história acaba mal para Massey, que foi atacada no corredor pela família do marido por tê-lo humilhado em público. Ela acaba por desistir do presente de casamento para conseguir o divórcio. O juiz tenta sempre dissuadir as mulheres do divórcio, como manda a lei islâmica. Isto é patente logo no início do filme, em que uma mulher pede o divórcio porque o marido a acusou de ter uma relação telefónica imprópria com o seu tio. E mesmo depois da mulher expor os ciúmes patológicos do marido, o juiz diz que ela tem de voltar a conquistá-lo e tornar-se mais atraente para ele. A entrada para o tribunal é paradigmática da diferença entre homens e mulheres. Enquanto os homens são obrigados a entregar as armas e os telemóveis, as mulheres que entram por outra porta são obrigadas a tirar a maquilhagem e as roupas têm de estar em consonância com os padrões islâmicos. Ziba, o caso de uma adolescente que foi pressionada a largar os estudos e a casar com um homem de 36 anos, quer o divórcio e é o exemplo de uma lutadora. Ela alega a insanidade do marido e exige que ele faça um teste, pois quando ela lhe chama a atenção para algo, como por exemplo se ele chegar tarde a casa ou dormir fora, em resposta ele destrói a mobília. Durante os depoimentos, Ziba volta-se algumas vezes para a câmara à procura de reforço positivo. Só nesses momentos é que nos apercebemos que há uma equipa inteira a filmar a intimidade destas pessoas. Kim Loginotto, uma realizadora observacional, afirma sentir-se mal ao obrigar as pessoas a fazer coisas que ela manda ou a fazer entrevistas. Por isso, prefere que as pessoas sigam com as suas vidas enquanto ela corre atrás delas. Parece não haver acordo entre Ziba e o marido, pois este só lhe dará o divórcio se ela desistir do presente casamento. Mas ela não quer desistir porque precisa do dinheiro para estudar. Após uma conferência arbitral entre as famílias de ambos, volta tudo à estaca zero. Embora ela afirme, voltada para a câmara, que não vai desistir do dinheiro. Mas ao fim de 6 meses de luta acaba por desistir dele para obter o divórcio. O caso mais dramático é o de Mariam. Divorciou-se do primeiro marido e voltou a casar, desta vez por amor. Todavia, a lei, nesses casos, devolve sempre as crianças ao pai. A mais velha está a viver com o pai e a mais nova com Mariam, embora provisoriamente. É confrangedor vê-la implorar ao juiz que a deixe ficar com a filha mais nova, que está habituada a estar com ela. O juiz diz que só é possível se o marido autorizar, que não é o caso. Ela insiste, chora e afirma ter capacidade de sustentar as crianças. Esta história é particularmente dolorosa, porque enquanto ela implora ao juiz, a filha está sentada ao seu lado, impávida e serena a assistir a tudo. Mais confrangedor ainda é ouvir Mrs. Mahara afirmar que ela não deve ter direito às filhas porque deixou o primeiro marido por luxúria. A típica situação, também comum nas sociedades ocidentais, em que as mulheres não fazem ombro umas com as outras, mas pelo contrário põem-se do lado da sociedade patriarcal. Pois se elas ficaram religiosamente com os seus maridos, sacrificando-se, aturando os seus desaforos, obedecendo às leis sagradas no matrimónio, a que propósito se deve fazer a vontade a uma mulher que escolheu ser livre e feliz? No mínimo tem que ser castigada, e o castigo máximo é ficar sem as filhas. As realizadoras acabaram por seguir o rastro das suas personagens para saber o fim das suas histórias. Por isso, sabe-se que o marido acabou por desistir e deixou-a ficar com a filha. Deixei para o final desta minha intervenção as reflexões de Ziba Mir Hossain sobre o feminismo islâmico, que não fazem parte do filme, mas que apresentam uma visão muito interessante do feminismo islâmico e que certamente estão implícitas no documentário e nas histórias selecionadas. Segundo a realizadora e antropóloga iraniana, o feminismo consiste na formação da humanidade das mulheres, que são tratadas como cidadãs de segunda, mas também na humanização dos homens, pois o Corão fala de justiça para todos. Todavia, recusa a modernidade do feminismo ocidental que é importada. Isto é, as feministas islâmicas não procuram uma igualdade formal, nem na aparência, nem nas leis. Apenas procuram uma igualdade de oportunidades e de resultados. No final de tudo, ninguém sai deste tribunal vencedor. Nem as mulheres, nem os homens. We'll be right back.